Olá, meninas e meninos, mulheres e homens, crianças e crianças, como vocês estão? Espero que bem. Eu estou ótima e estamos aqui agora para falar mais um pouquinho de filosofia. A gente vai falar um pouco hoje de Schopenhauer. E Schopenhauer é uma pessoa, não é uma marca de cerveja. Uma vez eu tive um encontro com um cara de Tinder, essa é a verdade da modernidade, a gente faz encontros pelo celular. E ele era metido a saber muito de filosofia, que ele era um grande fã, e ele até conversava bem. E eu comentei, eu falei de Schopenhauer com ele e ele virou para mim e falou assim que ele nunca tinha experimentado essa cerveja. Então esse episódio é para você nunca cair na besteira de dizer que você ainda não experimentou essa cerveja. Você pode dizer que você ainda não experimentou Schopenhauer e sua filosofia, digamos, pessimista, porque ele é reconhecido como pessimismo, dependendo da forma como você vai encarar aí o que ele vai te dizer, você pode dizer que ele é um ser humano pessimista ou não. Vamos lá. Schopenhauer, ele é um filósofo alemão. Dentro da filosofia, a gente fala que se ele fizesse terapia, metade da filosofia dele não seria nem escrita, porque ele tem um sério probleminha com Hegel. Enfim, isso aí é um papo para um outro podcast, mas vamos falar da filosofia dele. Primeiro, o livro mais famoso do Schopenhauer chama O Mundo como Vontade e Representação, que é o cerne da filosofia dele. Na verdade, eu tenho uns livros do Schopenhauer que são bem bacanas. O Schopenhauer escreveu um livro que chama A Arte de Ofender Alguém, que é bem legal. No final do episódio eu vou dizer algumas coisinhas que ele escreveu no livro, que são Tinino. A Arte de Entender as Mulheres, ele também escreveu, que é estranho, já que ele é misógino. Mas o livro dele mais famoso é esse, O Mundo como Vontade e Representação. Então, vamos por partes, né? O que é o mundo como representação? Primeiro, ele vai falar que as coisas, elas vão existir. Elas existem para você, elas existem para mim, porque a gente tem percepções dela. A nossa consciência, ela consegue perceber que existem coisas ao nosso redor. Basicamente, é você virar e falar assim que se eu não conheço, não existe. É só te perguntar, existe por acaso o Tominágua lá na ilha do Japão, na cidade tal? Você não sabe, você não pode dizer com certeza que ele existe, porque ele ainda sua a eu inventei esse nome, né? Só para falar assim. Mas a sua consciência não teve representação dele. Você não teve percepção dele. Ou seja, nunca viu uma foto, nunca ouviu a voz, nunca leu o nome, então você não sabe se existe. Pode ser só uma invenção minha. Eu lembro que na aula disso, o meu professor, ele tinha me escutado mais cedo falando que eu era muito fã de um jogador italiano chamado Paolo Maldini. E ele usou esse exemplo para falar que para mim, na verdade, pro Paolo Maldini eu não existia, porque a consciência dele não tinha representações minha. Ele existia para mim porque a minha consciência conseguiu perceber ele, mas eu não existia para ele. Foi bem triste, foi a primeira vez que eu tive meu coração despedaçado. E a primeira vez que a grande humilhação bateu numa faculdade, primeira de muitas, porque isso acontece quando você vai para uma faculdade, você é bastante humilhado. Humilhado de um jeito bom, mas ainda humilhado. Enfim, uma coisa que ele fala dessa coisa de percepção, de representação, que ele vai falar que a gente nunca consegue ter total compreensão do que é real, da coisa em si. Ele vai falar que a gente, exatamente, a gente só consegue, a nossa mente só consegue atingir as representações do fenômeno. Ele é um discípulo do Kant, então vou usar a palavra fenômeno. A gente só consegue ter representação do real, a gente não consegue, a nossa mente não consegue chegar lá. É um exemplo meio bobo, não é meio bobo, mas meio polêmico de dar. É a questão, existe uma palavra Existe assim, existe o ateu, que é a pessoa que não acredita em Deus, existe o teísta, que é a pessoa que acredita em Deus, e existe o agnóstico. O que o agnóstico fala? Que a gente não tem percepção de Deus, a nossa mente, ela é tão primitiva, tão imatura, que a gente nunca pode ter percepção do que realmente é Deus, por causa que ele é uma ideia que a nossa mentalidade nunca vai conseguir abarcar. Popularmente falando, a gente fala que é uma pessoa que não pode ter certeza ou não, mas não é isso. O agnóstico, ele fala que a gente, se existe Deus, a gente não tem percepção dele. A gente só tem uma representação do que é, na realidade, Deus. E é quando a gente cria o que a religião fala pra gente que é Deus. É um exemplo polêmico, não estou falando que é verdade ou não, mas é só para vocês entenderem. Existe uma ideia muito grande, só que a nossa consciência, a nossa mentalidade não consegue ter percepção total do que é a realidade, porque a gente só tem percepções. De uma maneira mais simples para vocês entenderem, é a questão do eu. Eu sempre falo muito nas primeiras aulas de filosofia que a gente não consegue perceber quem é o outro de verdade. Todo mundo já passou por isso. A questão de, tipo, ai, fulano, eu te conheço. Não, você não conhece ele porque você não tem percepção total dele, porque ele é muito mais daquilo que você vê e daqueles poucos instantes que você passa com ele. O famoso, ah, você não tá no meu pensamento. Tipo, e vem também toda uma. Eu posso vir aqui trazer toda uma cultura filosófica posterior e depois. A isso para falar que não conhece, mas para vocês terem um exemplo, seria isso: você falar que você conhece alguém, só que você não conhece, porque você nunca vai ter a percepção da totalidade dela, porque você só tem flashes de quem uma pessoa realmente é. E a mesma coisa vale para vocês: ninguém nunca vai te conhecer, porque quem te conhece é você mesmo, porque o que as pessoas veem são só flashes de coisas que você deixa ela perceber de você. E ele fala que isso é para qualquer coisa no mundo. O real, ele não é percebido no total. Você só consegue perceber poucas coisas, que é quando a sua consciência vai tomar posse daquilo. É a mesma coisa. Você nunca vai ter consciência de tudo que existe no mundo. É por causa que você vai aos pouquinhos. Você teria que existir durante muitos anos para você ter consciência de tudo. E tudo que a gente vê existe, não são as pessoas, você não vai conhecer todo mundo. Mas continuando, ele também vai ser chamado de filósofo da vontade. Aí que entra a questão que ele é um filósofo bem pessimista. Porque ele vai falar assim: a gente é um feixe de vontade. Vontade, dentro da biologia, seria o instinto. Ela é irracional, é aquilo eu quero. Eu preciso que o meu. Eu sou o Eduardo, que não quer morder a Bela sua no crepúsculo, indo contra os meus instintos. Vontade é isso que faz o vampiro morder e pegar o sangue dos outros. Para ele, vontade. Vontade é sempre com esse V maiúsculo, tá? Eu não tô falando de vontade. Ah, estou com vontade de comer um chocolate. Não, é vontade mesmo. O mundo aparece para mim. Ele é vontade e representação. Representação são as coisas que a minha consciência percebe, e vontade é o que eu quero fazer. E por que que ele é negativo? Já que primeiro ele vai falar, como eu disse, que a vontade ela é o meu instinto, é o nosso instinto, é o que me leva, é o que leva um leão a caçar, é o que me leva para a cozinha para comer, são os meus instintos falando. E ela é sempre racional. E são duas coisas que a gente precisa saber da vontade. A vontade é a essência do meu eu. Eu sou pura vontade, eu sou um feixe de vontades. Eu sempre tô querendo alguma coisa. E uma coisa, tipo, lado bom da vontade é o que te leva a viver. Falando, dando já aqui um porém, é que o Schopenhauer, ele tem muito. Como se fosse. Ele é muito importante dentro da tradição da psicologia. Um pouco também pro. Quando a psicologia vai nascer ali no final do século 20, 19, na verdade, no final do século 19, no século 20, ele tem bastante influência no Sigmund Freud, por causa que é isso, é nosso impulso de viver. Como eu estou falando dessa coisa que ele tem grande importância, a filosofia dele dentro da psicologia, é aquela coisa de tipo assim, uma pessoa depressiva é uma pessoa que chega a ser já suicida, é uma pessoa que o impulso dela de viver já não existe, ou seja, a vontade dela, essa vontade com V maiúsculo, não é vontade de viver, é a vontade, que é esse querer, esse instinto. Ele já também não está presente. Eu acho legal, assim. Schopenhauer não é um dos meus filósofos favoritos. Como eu disse, ele é um misógino. Eu gosto muito do livro dele, que ele fala que ele ensina as pessoas a se xingarem. Vontade de representação é uma ideia legal, mas para quem gosta de psicologia, quer estudar psicologia, é muito legal aprender ele, porque ele vai começar falando sobre isso. Enfim, a nossa vontade. A gente está sempre. O que move a gente é realizar essa vontade. Aí você vai pensar, mas peraí, até agora eu só vi coisa boa. Aí que entra essa parte negativa. A gente está sempre impelido a realizar a nossa vontade, a gente está sempre buscando a realização dela. Só que se a nossa vontade for realizada, ela leva a gente a um tédio. Assim, a vontade, ela. Aí entra duas coisas. Primeiro, sua vontade é insaciável, ou seja, ela vai sempre existir, ela vai estar sempre presente. Ou seja, você está sempre querendo mais. Mas também, se você realiza essa vontade, você entra um tédio. O Schopenhauer diz que o homem, ele está programado para ser infeliz. Ele não. Tipo, a gente não nasceu para ser feliz. A gente nasceu para ser infeliz mesmo. Primeiro porque você tá sempre, a sua vontade, como a sua vontade é sempre insaciável, você tá sempre infeliz, porque você tá sempre querendo alguma coisa. Mas se você realizar essa vontade, você vai entrar num tédio, tipo assim, o que que tem para fazer? Eu sempre vejo muito pessoa muito rica. O que será que ela faz? Porque de uma maneira ou não, a gente tem a nossa vontade, é sobreviver, tem que trabalhar, comprar as coisas. Mas a pessoa que já tem, o que que tem pelinho? O que que é o desejo dela de viver? O que que está impulsionando ela? É um pouco disso, né? É claro que a gente vai falar que ser rica é maravilhoso, eu não estou dizendo que não é. Mas é só mesmo para ilustrar o negócio. Ele vai falar, é isso que entra o pessimismo dele. Como a gente não está programado para ser feliz? Porque a gente sempre entra nisso. Ou você está sempre com vontade, porque a sua vontade, ela sempre vai levar a um sofrimento. Você vai sofrer. Como o fato de você sempre querer te leva sempre a um sofrimento. Porque nem tudo que a gente pode. Não é mesmo? Querer não é poder. Como já dizia o ditado. E tem a parte lá que eu já falei, que a vontade, se ela saciada, ela vai te dar um tédio, ou seja, você não vai ter alegria por você ter satisfeito a sua vontade, você vai ter um tédio. Então, de um lado você tá sofrendo, você tá infeliz porque você quer. Do outro, você tem um tédio, você continua infeliz porque você já realizou. É isso, é uma rua sem caminhos. Mas existe um alento, existe algo que pode te fazer suportar essa vida infeliz, que é a arte. Ele vai dar muito, como eu disse, ele tem uma grande influência da cultura oriental, e a cultura oriental, ela valoriza muito a arte, que é a música. Quem nunca, não é mesmo? Tá ali sofrendo, quem nunca colocou um Péricles para tocar, porque aquele sofrimento vai ser suportável a falta da morena se tá tocando um pagodão no fundo, não é mesmo? Ou vai ser suportável aquela festa chata se tocar o pancadão. É isso, ele vai falar assim: a arte, ela vai ajudar a gente passar por esse vale de lágrimas que é a nossa existência. E ele fala também que tem como a gente também neutralizar a nossa vontade, que é através do intelecto. Ou seja, estude. Uma pessoa estudiosa, ela consegue se tornar um robô. Eu tô falando assim porque eu não gosto dele, mas tem os seus méritos. Uma pessoa que consegue domar a vontade é uma pessoa de intelecto superior, porque ela sabe os mecanismos dela e consegue mitigar essa propensão a fazer as coisas. Mas eu acho que ele escreveu isso já velho, quando ninguém mais queria ele. Críticas minhas também, não é que isso existiu, isso aí sou eu falando, que o Schopenhauer velho falou que o intelecto superior consegue dominar a vontade, tá bom? Mas, enfim, ficamos por aqui. Schopenhauer pra vocês, bebam bastante. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, enfim.